CBN Brasília. Saúde.
Vamos começar hoje com o Dr. Julian Machado, médico ortopedista e diretor científico da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do DF. Dr. Julian, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Ontem tivemos as comemorações pelo Dia do Trabalho, mas é sempre importante a gente refletir sobre essas questões da saúde no trabalho e algumas doenças e também problemas que estão relacionados à atividade laboral. Eu coloco aqui a discussão hoje sobre a LER, né? O lesão de esforço repetitivo no trabalho, que pode provocar vários problemas. Quais as orientações, doutor Julian, para no dia a dia os trabalhadores evitarem desenvolver esse tipo de problema?
Bom dia. O que hoje a gente tem, LER, né, essas lesões por esforço repetitivo, elas são estudadas de uma forma mais preventiva, né? Então, assim, nós já conseguimos entender como é que funcionam os processos de trabalho das profissões e fazer uma prevenção mais efetiva no dia de hoje. É óbvio que nem todas as empresas têm essas adequações e muitas vezes mesmo o próprio trabalhador, ele não tem essa preocupação em usar os equipamentos de proteção e seguir as normas e as regras que são, às vezes, impostas a eles para tentar prevenir esse tipo de lesão.
É uma coisa que passa muito da cultura também e da campanha dentro da empresa, né? Por exemplo, em alguns ambientes de trabalho, a empresa até disponibiliza descanso para os pés, um tipo de material mais ergonômico para que a pessoa mexa no computador, mas até por falta de costume, alguns trabalhadores dispensam, né? E não entendem a importância do uso daquele equipamento. A empresa tem que insistir, né, doutor Julian?
Com certeza, com certeza. A empresa tem que insistir, existem normas, né, que são regras, essas normas elas vêm melhorando com cada diretriz que a gente vai recebendo para o trabalho, né? Lembrando que a LER, ela não é só aquela lesão, porque a gente pensa, tem LER e tendinite, né? Mas a gente tem outros tipos de LER também, a postura que você fica, a posição do pescoço, cada vez mais o uso de tablets e o uso de aparelhos smartphones também como instrumento de trabalho, outros equipamentos que os equipamentos estão diminuindo de tamanho, de peso, né? Assim, eles continuam sendo equipamentos que eles podem levar, dependendo do tipo de utilização, às lesões, né? A gente tem muito, a gente pega muito pessoal que trabalha em TV em produtoras de vídeo, as câmeras, elas ainda são um tanto quanto pesadas, né? E podem levar a algum tipo de lesão. Então, assim, tem vários tipos de lesão, né? Fora outras lesões, como lesões nos olhos, lesões auditivas, também são lesões por esforço repetitivo, né? Também são lesões oriundas de atividade laborativa. Então, o segredo é a prevenção, né? É a prevenção, é estimular que os funcionários, eles pratiquem as regras, e além de praticar as regras no trabalho, eles têm algum tipo de atividade física quando eles estão fora do ambiente de trabalho, para eles também poderem desenvolver melhor a plasticidade muscular, a postura. Então, assim, eu acho que a mensagem para os trabalhadores aí no 1º de maio é prevenção.
Prevenção. Na prática, e eu não sei se o senhor tem dados sobre isso, quais são as lesões mais comuns, doutor, para quem trabalha em escritório, ou até mesmo para quem tem um trabalho mais físico, né, que exige fisicamente da pessoa?
Depende muito do tipo de atividade. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha em escritório, né? A lesão mais comum na década de 90 era a lesão por digitação, que era tendinite, que dava tendinite nos punhos.
A dor do antebraço, né?
Exatamente. Hoje essa dor já passou para as mãos, porque eles usam mais tablets, né? Do que o computador em si. E existe uma coisa que são as lesões da coluna cervical pela postura da cabeça na utilização desse tipo de equipamento. Também elas estão crescendo aí em importância, não tenho dados específicos. Mas a lesão mais comum, que é a causa que de maior índice de procura ao hospital, é a dor lombar, por incrível que pareça. E isso tem muito mais a ver com a postura, a posição sentada, que as pessoas ficam muito tempo no escritório e é sendo levado a esse tipo de queixa e procura para o hospital.
Qual que é a altura ideal que as pessoas devem posicionar o monitor no ambiente de trabalho para evitar essas lesões? E até a altura em relação à cadeira e à mesa, doutor?
Existem três coisas que são importantes que a gente tem que pensar na posição sentada diante do computador. Primeiro, o seu pescoço ele tem que estar reto, virado para frente para o monitor na hora que você estiver digitando, né? Você tem que ter, como você mesmo citou, os descansos para os pés, para melhorar a parte circulatória, para liberar o retorno venoso, né? E a posição das mãos e dos ombros e do cotovelo, né, na posição do teclado, também é importante. Então, esses três pontos, né, que seriam a posição, o encaixe da coluna lombar, a posição dos pés, né, que seriam membros inferiores, a posição da coluna cervical e os membros superiores. São os três que a gente tem que levar em consideração. E aí, você tem que fazer a medida, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Né, a posição do mobiliário, do próprio escritório ali que ela está trabalhando, né, então, isso tem que ser feito através de um estudo de ergonomia. Né, e esse estudo de ergonomia crescido muito, principalmente com os estudos de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no trabalho. Então, quando você tem pessoas portadoras de necessidades especiais no trabalho, esse estudo ergonômico ele tem que ser mais acurado para você adaptar esse ambiente para aquela pessoa que tem essa necessidade especial. Mas isso acabou se estendendo para as pessoas que não têm essas necessidades, mas que estão ali no trabalho e precisam desenvolver um trabalho sem que venham fazer uma lesão.
Muito bem, eu agradeço aqui a participação do Dr. Julian Machado, médico ortopedista e diretor científico da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Meu caro, muito obrigado pelas informações, um ótimo dia.
Obrigado pelo convite.
11 horas e 16 minutos.